Olá, ouvintes da Rádio Universitária. Estamos chegando ao final de 2013 e o reitor da UFES, Reinaldo Santoducati, esteve nos estúdios aqui da emissora e fez um balanço das atividades e investimentos da UFES neste ano, além de falar das perspectivas para 2014. Confira a entrevista com o reitor. Reitor, como foi o ano de 2013 para a Universidade Federal do Espírito Santo?
Nós vivemos um momento especial na nossa universidade, tanto do ponto de vista acadêmico, administrativo. A gente pode depois fazer alguns relatos das atividades, né, acadêmicas, administrativas da nossa universidade. Tivemos uma mudança no gabinete, na prefeitura universitária. Estamos desenvolvendo um trabalho de reestruturação e de organização administrativa da nossa universidade, de forma a torná-la mais ágil, mais eficiente e também mais isonômica. Isso é, a estrutura hoje é uma estrutura que tem um conjunto de assimetrias, então nós estamos buscando também uma modelagem dentro dessa estrutura, principalmente administrativa da universidade, para que a gente corrija essas assimetrias e busque maior eficiência e responsabilidade daqueles que atuarão nessa esfera administrativa. Passamos então para a mudança do gabinete. O professor Edebrandi hoje é o chefe de gabinete. O Renato Schwab, que era o nosso chefe de gabinete, hoje está na prefeitura universitária. É um gargalo nosso, é uma dificuldade, é uma sobrecarga. Nós sabemos que tem uma sobrecarga de trabalho muito grande, principalmente na área de manutenção predial, de reposição de equipamentos, do ponto de vista de acerto, de conserto e tal. Então, são alguns gargalos que nós estamos procurando desenvolver essas atividades de forma a melhorar. Então, nós estamos buscando também uma reestruturação na nossa prefeitura. Tivemos uma perda significativa para a nossa gestão, para a nossa universidade, que foi o falecimento da professora Cida. Isso nos abalou, né, de uma forma muito significativa, mas temos as nossas responsabilidades, nosso compromisso com a universidade, com a sociedade brasileira, em particular a sociedade capixaba, e temos que superar e buscar soluções para isso, com o objetivo, né, de preencher esse cargo, que é uma colaboração direta na gestão da nossa universidade. Eu escolhi a professora Ethel Maciel, que é do curso de enfermagem, do programa de saúde coletiva, então uma pessoa com uma história acadêmica muito importante do ponto de vista no ensino da graduação, da pós-graduação, na pesquisa, participa também de comissão de avaliação da CAPES. Então, escolhi a professora Ethel Maciel para colaborar com a nossa gestão. Uma expectativa positiva. Ela já tem demonstrado uma atuação bem forte, presente, preocupada, dedicada. Então, esperamos que a professora Ethel colabore de forma significativa com a nossa gestão.
E, reitor, do ponto de vista da graduação, da pós-graduação e da pesquisa e extensão, como estamos na universidade?
Nós temos procurado estabelecer metas que deverão ser atingidas, né, no caso da graduação, da pós-graduação, das atividades de pesquisa, das atividades extensionistas. Nós lançamos agora um programa de avaliação dos cursos presenciais. A meta é o fortalecimento dos 94 cursos nossos de graduação, os atuais 94. Na idade, nós vamos ter, no ano que vem, 98 cursos de graduação, então mais vários cursos estão sendo abertos aqui na nossa universidade. Então, nós lançamos esse projeto, que é um projeto para fazer a avaliação. Realizamos um seminário, confeccionamos um caderno para cada um dos cursos, com levantamentos estatísticos, informações também colhidas através de questionário respondido por estudantes da nossa universidade, também egressos da nossa universidade, com o objetivo de subsidiar essa discussão interna e a montagem de uma estrutura e de um sistema de avaliação da nossa universidade. Então, esse sistema tem que envolver de forma significativa os gestores da universidade, tem que envolveria de forma significativa os docentes e os discentes da nossa universidade, são aqueles que mais estão associados a essas atividades, a esses interesses, a esses objetivos, e também o corpo técnico administrativo da nossa universidade, que dá esse suporte necessário ao bom trabalho, ao desenvolvimento em condições adequadas das nossas atividades. Temos na graduação um programa significativo de bolsas que envolve monitoria, iniciação científica, extensão e as chamadas bolsas PAD. Hoje nós temos a comissão constituída para discutir o que fazer com as bolsas PAD, se elas vão reestruturar esse programa de bolsas da nossa universidade. Podemos até criar outra modalidade que venha substituir as bolsas PAD ou distribuir essas bolsas PAD nos outros modalidades de bolsa, de iniciação científica, de extensão e de monitoria. Investimos nesse ano em torno de 15 milhões de reais na assistência estudantil, com auxílio moradia, auxílio alimentação, auxílio transporte, auxílio permanência, auxílio língua estrangeira. Temos também feito um trabalho na modalidade internacional, então nós temos participado com os nossos estudantes do programa do Governo Federal do Ciências Sem Fronteiras. Então, temos intercambiado estudantes nossos para várias universidades de outros países. Temos participado também de outros programas, tipo o Brafitec, o programa de mobilidade em que enviamos bolsista para a China, para outros países aí de língua espanholas e língua e para Portugal também. Então, é um programa que nós estamos desenvolvendo e implementando dentro da nossa universidade, que fornecem possibilidades para os nossos estudantes de graduação. Também, na graduação, acho que devemos destacar o papel e a importância que o ensino à distância tem contribuído aqui na oferta de vários cursos nos 26 polos da Universidade Aberta do Brasil e que nós atuamos. Então, nós temos vários cursos de licenciatura, vários cursos de especialização, então, um conjunto de cursos e atividades que desenvolvemos via o ensino à distância nos 26 polos que compõem a estrutura da Universidade Aberta do Brasil aqui no Estado do Espírito Santo. Em 2013, a pós-graduação na nossa universidade, a pós-graduação, podemos dizer que foi um sucesso com essa nova avaliação da CAPES. Então, um número significativo de programas de pós-graduação já com uma certa história na nossa universidade tiveram avaliações positivas. Então, nós tivemos vários cursos nossos que melhoraram a sua avaliação na CAPES. Um dos parâmetros que norteia e que dá esse bom indicador. Nos programas de pós-graduação, nós temos 22 doutorados hoje, com a possibilidade e uma meta que nós estamos estabelecendo para os próximos 2 anos chegarmos a 30 doutorados. Então, nós tínhamos 49 programas, já estão aprovados alguns programas, hoje já temos 51 programas aprovados na nossa universidade. Dentro desses 51 programas, 22 hoje têm doutorado. Nós pensamos nos próximos 2 anos, chegarmos a 30 programas de doutorado. Então, a avaliação hoje melhorou de forma significativa. Os cursos mais novos da universidade ainda são cursos iniciantes com avaliação 3, que é a primeira avaliação. Normalmente, essa avaliação é uma avaliação que dá início à abertura de um programa de pós-graduação. Temos metas para cada um desses programas, e essas metas estão associadas à melhoria da sua qualidade e nós temos programado investimentos nesses programas para que eles melhorem e ofereçam a possibilidade de uma melhor qualidade para esses cursos e futuramente novos doutorados sejam criados aqui na nossa universidade. Nós temos hoje em 2013 cerca de 700 programas e projetos de extensão cadastrados, né? Isso aí tem uma abrangência em praticamente todos os municípios do Estado do Espírito Santo, atendendo, buscando, se relacionando com em torno de 4 milhões de pessoas do nosso estado. Eles, de alguma forma, eles têm, associam-se às atividades extensionistas da nossa universidade. Agora, numa parceria com a Munes e o governo do Estado do Espírito Santo, nós estamos fazendo um trabalho de convênios com cerca de 70 municípios do Estado do Espírito Santo, que nós vamos contribuir na elaboração do plano de saneamento desses municípios. Então, nós vamos fazer um diagnóstico e, a partir desse diagnóstico, apresentar um plano de saneamento, e a partir daí, depois, serão elaborados projetos executivos e implementados nos municípios, desde questão de drenagem, de coleta de esgotos, tratamento de esgotos, os resíduos sólidos. É um projeto amplo que irá beneficiar e atingir cerca de 70 municípios do Estado do Espírito Santo. Isso também está sendo feito via atividade extensionista da nossa universidade.
Reitor, esse ano nós tivemos a reabertura do pronto-socorro do Hospital Universitário e também tivemos diversas mudanças no CAM. Como aconteceu isso?
Nós sabemos das dificuldades e das resistências que existiram para a adesão dos hospitais universitários à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, empresa pública, criado por lei e implantado pelo governo federal. Essa foi a única alternativa, a única alternativa oferecida para superarmos a crise dos hospitais universitários, que, na sua essência, está associado principalmente aos recursos humanos para desenvolver as atividades profissionais do Estado. Senão, a gente sempre conseguiu, a partir alguns anos atrás, equacionar a questão financeira do hospital do ponto de vista do seu equilíbrio orçamentário e tal. Mas um problema significativo era a deficiência na quantidade do quadro de pessoal para prestar os serviços e as atividades necessárias para o bom funcionamento do hospital universitário. Nós conseguimos, com vários processos de negociação, de discussões e depois, posterior, decisão do Conselho Universitário, assinarmos um contrato de adesão do nosso hospital universitário à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. A partir dessa adesão, nomeamos uma diretoria desse hospital. Essa diretoria, mais outros membros que atuam no hospital universitário, estão fazendo curso de qualificação sobre a coordenação do Hospital Sírio-Libanês, na busca não só de fazer os diagnósticos e apresentar um plano de desenvolvimento desse hospital, mas também qualificá-los enquanto gestores.
Você está ouvindo a entrevista com o reitor da UFES, Reinaldo Centoducati, que esteve nos estúdios aqui da emissora e fez um balanço das atividades e investimentos da UFES em 2013, além de falar das perspectivas para 2014. Continue ouvindo a entrevista. E, reitor, como foram os investimentos? Qual foi o montante de investimentos em 2013? E de onde vieram esses recursos?
A primeira parte, você tem o orçamento da universidade, que é em torno de 60 milhões de reais entre custeio e capital, um orçamento que é distribuído através da matriz, da chamada matriz Andifes. É uma matriz negociada entre a Andifes e o Ministério da Educação. Então, essa é a primeira parte. Nós conseguimos uma suplementação orçamentária através do superávit que o governo teve, capital mais em torno de 25 milhões de custeio, para cobrir o custeio da universidade, e mais uns 15 a 20 milhões de capital para também investir na universidade. Além disso, nós temos uma emenda parlamentar ainda de 5 milhões e 800 para a UG Central da universidade e 2.200 para o Hospital Universitário, ainda não liberado. Elas estão bloqueadas pelo governo federal e nós estamos buscando a liberação dessas emendas para serem empenhadas, tal gasto ainda esse ano. Além disso, nós conseguimos uma dotação extra para o Hospital Universitário, em torno de 19 milhões e 600 mil reais, para custeio, então para pagar os serviços do hospital, as empresas contratadas pelo hospital, e os insumos, os remédios, os insumos gastos nas atividades do hospital universitário. Além disso, outros repasses via o programa REUFS, que uns vieram em equipamento, outros vieram em recurso de custeio, mais em torno aí de uns 7 milhões de reais. Temos aprovado pelo Congresso Nacional uma emenda parlamentar, nós apresentamos uma proposta bancada, a bancada elaborou uma proposta em torno de, com uma proposta de 100 milhões de reais, e agora foi aprovada pelo Congresso Nacional. A gente tem que fechar os números ainda, mas com mais de 20 milhões de reais para o ano que vem de emendas de bancada. Eu quero aqui destacar e agradecer a bancada capixaba, que tem sido uma parceira muito importante da nossa universidade, e também um destaque à deputada Rose de Freitas, que tem nos acompanhado e buscado a liberação de recursos e acompanhou a relatoria do orçamento da União até o último momento, inclusive intercedendo para que a gente conseguisse a maior dotação possível para a nossa universidade, e acredito também para outros órgãos aí do estaduais e federais sediados aqui no estado do Espírito Santo. Então, quero reconhecer essa parceria importante que nós temos com a bancada federal de apoio aqui à Universidade Federal do Espírito Santo.
Reitor, e nós tivemos também um revés este ano, né? Que foi a suspensão do vestibular para o curso de jornalismo e também para o curso de publicidade e propaganda do Departamento de Comunicação aqui da Universidade. Quais as providências que estão sendo tomadas para resolver esse problema?
Nós estamos apresentando os recursos junto ao Ministério da Educação, fazendo considerações sobre o nosso curso, identificando a avaliação final em cima de vários fatos que estão relacionados aos procedimentos e esse sistema de avaliação. O principal fator que identificamos na avaliação foi estar associado ao boicote, que é uma manifestação política de um conjunto de estudantes, e no caso aí do curso de comunicação, atuou de forma significativa na avaliação. Mostramos que nos últimos tempos nós adquirimos mais de 1.500 títulos bibliográficos para o curso de comunicação, implantamos e estruturamos vários laboratórios que são de fundamental importância para as boas atividades, as boas práticas associadas ao curso de comunicação da nossa universidade, e mostrando que esse curso é um curso com uma qualidade que permite a formação de bons profissionais para atuar aí junto à sociedade capixaba, à sociedade brasileira. Isso é, os profissionais por nós formados têm a qualidade e não estão refletidos nessa avaliação negativa que foi feita desse nosso curso. Então, estamos numa expectativa de uma resposta do Ministério da Educação em relação à possibilidade de realização do vestibular e depois do posterior ingresso desse estudante. É importante também ressaltar que o nosso processo seletivo é independente do processo implementado pelo Ministério da Educação, que é o SISU. Nós temos um processo, a gente usa o Enem, mas também temos as nossas provas específicas realizadas aqui, e já temos hoje 659 inscritos para esse curso. Então, é um prejuízo direto a esses estudantes do ensino médio, né, formados aí no ensino médio, que estão pleiteando entrar dentro da nossa universidade. Fizemos todas as considerações, agora estamos no aguardo de uma resposta do Ministério da Educação. Esperamos que ela seja favorável e que a gente possa dar seguimento a esse processo de seleção e depois posterior ingresso na nossa universidade. É importante também, inclusive, ressaltar a qualidade do nosso corpo docente, do curso de comunicação. Isso é, temos um corpo docente que vem se renovando, inclusive se ampliando nos últimos tempos, com vários doutores, mestres e doutores. Um dos indicativos fortes da qualidade desse corpo docente foi a aprovação agora recentemente pela CAPES da autorização para implantarmos um curso de mestrado na comunicação. Isso é, estamos agora, a partir do ano que vem, e criando um programa de pós-graduação em comunicação. Olha, é uma contradição entre uma avaliação de uma estrutura que não teria condição de dar uma boa formação em graduação quando ela está preparada e reconhecidamente preparada para a pós-graduação. Então, esse também foi um dos fatores, um dos indicativos que a gente tentou mostrar ao Ministério da Educação, que existe uma incoerência nessa decisão.
E, reitor, qual o cenário que se desenha para 2014 aqui na UFES? Qual a projeção de investimentos? A UFES, inclusive, vai completar 60 anos no ano que vem. O que a comunidade acadêmica pode esperar para 2014?
Nós temos um ano importante para a nossa universidade, que é a comemoração dos 60 anos. Então, nós vamos ter um conjunto de atividades nesse ano. Temos uma comissão que está preparando, coordenando as atividades para o ano de 2014. Então, vão ter um conjunto de eventos acadêmicos que serão realizados dentro da nossa universidade. Fortaleceremos também um conjunto de outras atividades associadas às atividades culturais. Nós lançamos, nesse ano, a revista Universidade, uma revista importante para a nossa universidade, marcou 2013 e temos certeza que marcará muito mais em 2014. E temos um plano de investimento da nossa universidade na questão estrutural dela, isso é, que envolve uma recuperação da estrutura predial existente na nossa universidade. Além disso, na construção de novos prédios, prédios de sala de aulas, prédios de laboratórios, prédios com gabinetes de docentes, prédios que comportem melhores instalações, ampliação e estruturação do nosso sistema de bibliotecas, um investimento importante já apresentado através das direções de centro em equipamentos para os laboratórios de ensino da graduação, um investimento também em equipamentos para a pós-graduação, também já apresentados pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, a partir do plano de metas que ela traçou com cada programa de pós-graduação. Então, é um investimento que ele perfaz um total de R$140 milhões, já apresentado e sendo desenvolvido agora nesses anos. Uma parte dele nós já trabalhamos e conseguimos equacionar em 2013, a outra parte agora em 2014, mas sabemos que são investimentos vultuosos, né, de grande monta. Além disso, nós apresentamos, inclusive, ao Ministério da Cultura um projeto de complexo que envolve o nosso teatro, envolve lá o Cine Metrópolis, envolve construções de novos equipamentos, como um museu de arte moderna. Então, é um complexo para eventos acadêmicos, científicos da nossa universidade e com outros instrumentos, tipo um museu, várias salas para conferências, auditórios. Nós estamos com essa modelagem e estamos buscando recursos parceiros para implementarmos esse projeto aqui dentro da nossa universidade. Esse projeto já está em fase de elaboração. Nós temos aí a parceria do Banco do Brasil na elaboração do projeto. O pessoal nosso da arquitetura, lá do Centro de Artes, eles fizeram um pré-projeto. E a partir desse pré-projeto, nós estamos buscamos conseguir uma parceria aí do Banco do Brasil para a elaboração dos projetos complementares, do projeto arquitetônico, dos projetos complementares, dos projetos executivos, para que a partir daí a gente vá atrás de recursos para poder licitar e começar, dar início a esta obra. É uma outra atividade que a gente coloca como relevante, como importante. Se a gente conseguir já dar início à sua viabilização agora em 2004, vai ser um marco importante e uma necessidade não só, vai suprir uma necessidade não só da UFS, mas temos certeza também de vários outros setores aqui do Estado do Espírito Santo.
Obrigado pela entrevista, reitor.
Eu que agradeço a nossa rádio universitária e estamos aí à disposição para prestar os esclarecimentos e dar as informações necessárias para a comunidade aqui da nossa universidade e a sociedade de capixaba.
Você ouviu o reitor da UFES, Reinaldo Centor Ducati, que esteve nos estúdios aqui da emissora e fez um balanço das atividades e investimentos da universidade em 2013, além de falar das perspectivas da instituição para o ano de 2014. Anderson Cacilhas, para a Rádio Universitária.